Fazenda reduz riscos de inadimplência, sonegação e fraudes. Ao mesmo tempo, ele automatiza parte da arrecadação tributária. Lembrando que o split payment, ou pagamento dividido, não começa amanhã, tá? O governo iniciou os testes neste ano com uma alíquota simbólica de 1% para CBS e IBS. Depois disso, a CBS entrará integralmente em vigor em 2027. Ao mesmo tempo, o imposto seletivo começará a valer. A transição da reforma tributária seguirá aí até 2033. Até lá, teremos um período de testes em que bancos, empresas e contadores vão precisar se adaptar ao novo modelo. Lembrando que a reforma tributária criou dois tributos principais sobre o consumo: o IBS, de competência compartilhada entre estados e municípios, e a CBS, de competência federal. Esses tributos vão substituir gradualmente o ISS, o ICMS, PIS e COFINS. A dica dos especialistas no assunto para os empresários estão o mapeamento das operações, a simulação dos efeitos sobre o caixa, a revisão de contratos, a análise dos créditos tributários e a realização de testes nos sistemas de gestão. Empresas que anteciparem essas mudanças terão melhores condições de preservar sua liquidez e reduzir riscos.
Flávia, nós consumidores vamos ser afetados de alguma forma?
Olha, Zilda, para o consumidor final, o split payment não traz aumento de preço, novos impostos ou mudanças na forma de pagar. O cliente paga o valor total da compra normalmente e a divisão e o envio do imposto ao governo acontece de forma automática durante a transação financeira. A retenção automática não pode eliminar a possibilidade de correção de erros, né? Contestação de cobranças e restituição de valores pagos indevidamente. Lembrando que a reforma tributária do consumo muda a forma como os impostos aparecem nas compras, traz mais transparência, cashback, que é a devolução de parte do dinheiro pago em impostos de consumos para baixa renda, isenção na cesta básica para ajudar a baratear o produto, o prato principal das famílias. Volto com vocês.
Obrigado, Flávia, direto de Brasília, a respeito da reforma tributária, né, que começa a valer no próximo ano, mas a gente já sente os efeitos agora no chamado split payment. Obrigado, bom dia.
E o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é lembrado nesta quinta-feira, 30 de julho, criada pela ONU. A data chama a atenção para um dos crimes que mais crescem no mundo, marcado pela exploração de pessoas para trabalho escravo, exploração sexual, remoção de órgãos e até golpes praticados por organizações criminosas na internet. A campanha é simbolizada pelo coração azul, que representa a solidariedade às vítimas e o compromisso no combate a esse tipo de violência. No Brasil, denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelo Disque 100 ou pelo telefone 180, no caso de violência contra a mulher.
Dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 20 anos quando entramos na campanha Agosto Lilás. Mas 2 décadas após esse marco histórico, o Brasil ainda enfrenta um paradoxo cultural cruel: a inversão de culpa diante da violência contra a mulher. Essa é uma situação crônica e se repete em todo o país. Diante de uma agressão ou de um feminicídio, a opinião pública frequentemente escolhe julgar o comportamento, o histórico ou as escolhas da vítima, em vez de focar só na conduta do agressor. É comum vermos homens e mulheres, principalmente em redes sociais, fazendo comentários, muitas vezes desabonando, e até, inclusive, questionando o modo de viver dessas vítimas. Esse julgamento coletivo gera um silêncio devastador. Ofensas cotidianas, humilhações e o controle emocional acabam normalizados, fazendo com que a própria mulher, muitas vezes, não perceba que vive sob uma rotina de tortura psicológica antes que a violência física aconteça. Para debater esse estereótipo, que persiste há 2 décadas, a reconfiguração da violência e o papel do julgamento social, recebemos hoje a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul, Manuela Bailosa, que vai nos trazer seu olhar e a experiência sobre essa dinâmica comportamental. Seja muito bem-vinda ao Agora 104. Bom dia, Manuela.
Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Por que que ainda existe a tendência de julgar a vítima em vez de responsabilizar o agressor?
Bom, nós acreditamos que, para além das duas décadas, né, do aniversário da Lei Maria da Penha, há essa construção de comportamento histórica, e aí a gente trabalha muito na perspectiva histórica e não que seja uma questão cultural. Eu costumo dizer que cultura, tereré, capoeira, ir no cinema, viajar, conhecer novos lugares, violência é comportamento, né? E existe, na verdade, desde a história, a construção da história da humanidade se embasou com a subordinação e o silenciamento das mulheres. E a gente não ia conseguir desconstruir essa narrativa histórica que influenciou a desigualdade de gênero só com um mecanismo legal em 20 anos, né, que é o caso da Lei Maria da Penha. É necessário uma transformação radical das relações de gênero, da educação, dos meios de comunicação, das relações familiares, das relações com as manifestações religiosas, dentro de todos os âmbitos da sociedade no trabalho, para que a gente possa dizer que vivemos numa civilização, diga-se de passagem. Porque não é nada razoável, por dia, 4 mulheres morrerem exclusivamente pelo direito de querer ser livre, de querer ter autonomia sobre sua vida, sobre seu corpo, de querer escolher com quem viver e sequer viver ao lado. Então, histórico, não é esse estereótipo, né, de culpabilização, infelizmente tem impactado. A gente tem observado nos comentários de notícias de mortes por feminicídio, agressões de violência doméstica. Muitas mulheres reproduzem esse tipo de misoginia, porque a misoginia e o machismo é inerente ao sexo, né? É uma reprodução, não é necessariamente apenas um comportamento exclusivo masculino. É um comportamento social. Portanto, mulheres também, infelizmente, reproduzem essa desumanização de outras mulheres. Né?
Doutora, desculpa, Manuela, a violência doméstica, a violência psicológica, ela costuma ser invisível, né? Porque a doméstica a gente acaba vendo, muitas vezes tenta se apagar com maquiagem, mas a invisível, de fato, é a psicológica. Quais são os principais sinais e por que ela é tão difícil de ser reconhecida? É justamente por essa invisibilidade, que a gente não tem a sensibilidade de olhar para quem está sofrendo essa violência psicológica?
É a naturalização e a reprodução do medo, das ameaças, do controle, disfarçado por ciúmes, disfarçado de amor. Violência psicológica é uma das principais violências subnotificadas. Enquanto os profissionais da saúde não forem capacitados para fazer a notificação compulsória, como tem que ser feito, como está escrito na lei, os profissionais dos CRAs, dos CREAs, nas delegacias de polícia, nas escolas, em todas as portas de entrada, porque não é só a delegacia da polícia que é uma porta de entrada de uma mulher. Inclusive, só 1/3 das mulheres vítimas de violência doméstica procuram a delegacia. Mas essas outras mulheres estão em todos os outros lugares. Então, a violência psicológica, ela precisa ser identificada, inclusive, pelo agente comunitário de saúde. Ao visitar uma mulher, notar a mudança de comportamento, fazer uma notificação, colocar na rede de atendimento às mulheres, essa mulher depois ter uma visita do centro de referência de atendimento à mulher. Nós temos esses serviços especializados que são um pouco divulgados. Nós temos pessoas especializadas nesse atendimento para, inclusive, identificar e encaminhar a violência psicológica, que, na minha opinião, é onde tudo começa. Quando a gente acha que dá para controlar um companheiro que está demonstrando um nível de ciúmes exacerbado, querer controlar com quem eu saio, que roupas eu visto, que a minha família é chata, que só é legal estar com ele na hora que ele quer, quem quer que eu coloque a foto no WhatsApp, enfim. O controle, a partir do momento masculino, né, do parceiro ou da parceira, porque é a violência de gênero, mas o controle, o desconforto com a nossa liberdade, o direito de pensar, é o primeiro sinal. E as mulheres não podem achar que não podem ser a próxima vítima. As principais vítimas, todas as vítimas de feminicídio não têm, praticamente todas, não têm registro de boletim de ocorrência. Nunca a gente acha que vai acontecer com a gente. Esse é o problema.
Subsecretária, você disse que há muita subnotificação, né? De que forma o julgamento de familiares, amigos e da sociedade contribui para que muitas mulheres permaneçam em silêncio?
Nós, mulheres, achamos que muitas vezes, quando a gente começa um relacionamento, ninguém sabe que vai dar ruim. Né? A gente começa para ser feliz, para ter prazer, para ter harmonia, para construir uma família. Ninguém começa um relacionamento achando que é a possibilidade de eu ser morta no final. Então, essa empatia, né, de você não virar o rosto quando você está vendo uma mulher sofrendo violência. E virar o rosto é um exemplo. Familiares são os primeiros a serem procurados por uma vítima de violência doméstica. E muitas vezes são os que mais julgam. Eu te disse que isso ia acontecer. Ele não presta. Eu já falei, você gosta de estar nessa porque você gosta dele. Não apontar o dedo, você pode discordar, mas se coloca no lugar e faz a denúncia.
Acolher.
Acolher, você falou a palavra-chave. O acolhimento salva vidas. Então, por que que não tem essa... Porque é naturalizado, sabe? É naturalizado e está imbricado em toda a sociedade. Quando a gente tem uma notícia dizendo, mesmo com medida protetiva, ela estava num bar com outra pessoa, você está orientando a narrativa do olhar da população para uma possível culpa ou que justifique. E, na verdade, a gente sabe tudo das vítimas no Brasil e nada sobre os autores, sobre os feminicidas.
E como a gente pode acolher essa vítima, então?
Ouvindo, não julgando, encaminhando ela para centros especializados de atendimento às mulheres, os chamados CRAM. Em Campo Grande tem o CEANCA. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem terapia continuada. Lembrando que, para ela ter atendimento no CEANCA, ela não precisa ter boletim de ocorrência nem medida protetiva. Basta ela querer apoio para conseguir identificar que ela está numa espiral de violência, no ciclo de violência, e querer ajuda para sair. Mas a escuta, o acolhimento, não o julgamento, chama para tomar um tereré, para ir na feira, para ir na igreja, apoia essa mulher até ela conseguir denunciar.
Muito bem, conversamos com Manuela Bailosa, que é a subsecretária para políticas públicas, de políticas públicas para as mulheres de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Tenha um excelente restinho de semana e cuidado com a chuva.
Pode deixar. Muito obrigada a vocês. Estamos à disposição.
Bom trabalho.
Obrigada.
E a ciência deu mais um passo importante na busca pela cura do HIV. Pesquisadores anunciaram 2 novos casos de remissão sustentada, elevando para 13 o número de pacientes no mundo que conseguiram controlar o vírus sem necessidade de medicamentos antirretrovirais. Essa remissão sustentada significa que a pessoa interrompeu o tratamento e, mesmo assim, o HIV permanece indetectável por um longo período, sem voltar a ser detectado nos exames. Os especialistas, no entanto, ainda evitam falar em cura definitiva, já que esses pacientes continuam sendo acompanhados. Os 2 casos foram apresentados pela Sociedade Internacional de AIDS. Os pacientes passaram por transplante de célula-tronco para tratar doenças graves do sangue e receberam células de doadores com uma mutação genética rara, capaz de impedir que o vírus do HIV entre nas células de defesa do organismo. Ambos estão há pelo menos 1 ano sem tomar os antirretrovirais e seguem com carga viral indetectável. Os pesquisadores ressaltam, porém, que esse procedimento é complexo, apresenta alto risco e não é indicado como tratamento para pessoas que vivem com HIV. A expectativa é que essas descobertas ajudem no desenvolvimento de terapias genéticas mais seguras e acessíveis no futuro. Enquanto isso, a orientação permanece a mesma. Lembrando que há 4 décadas, o Brasil constrói uma das mais reconhecidas respostas públicas ao HIV e à AIDS, com acesso de graça ao tratamento, avanços na preservação e redução de mortalidade. O tratamento com antirretrovirais continua sendo uma forma mais eficaz e segura de controlar a infecção. Pessoas que seguem corretamente o tratamento, podem manter a carga viral indetectável, preservar a qualidade de vida e não transmitir o HIV por via sexual. Por isso, não há qualquer recomendação para interromper o uso do medicamento sem orientação médica, viu?
Agora a gente faz uma pausa para tomar uma água e no próximo bloco tem Clayton Salles com Agora é Cinema.
E agora é hora da nossa primeira pausa musical. Vamos ouvir Tudo Bem, de Lulu Santos. A música faz parte do álbum Ritmo no Momento e é um dos exemplos da capacidade de Lulu Santos de transformar mensagens positivas em grandes sucessos do pop brasileiro. A gente volta já.
Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e
enquanto rastro de incompreensão. Eu já deixei tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Encostar no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Pra contar de quantos barrancos despequei, de quantas pedras me atiraram, quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é só isso em se viver. Mas o teu está no teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem, tudo bem, tudo bem. Feito por mim, tudo bem.
Agora 104, na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul e o chefe anfitrião Paulo Machado recebem um mês ao vivo com um timaço de craques da gastronomia. Jefferson Rueda, Rodrigo Oliveira, Mara Salles, Flávia Quaresma, Lucas Coraz e muitos outros em aulas inspiradoras. Na Feira Farofa, produtos regionais, pratos deliciosos a preços populares e a brasa de Marcos Livre esperam você. Entrada franca, 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Informe-se em mesaovivo.ms.com.br.
Apoio Cultural Educativa 104.
Olá, amigos da FM 104. Aqui é o Osmar Bastos e vim convidar para o Agro Educativa dessa semana, que vai falar sobre a produção de silagem de milho. Com a chegada do tempo de pastagens pobres, a silagem é uma boa prática para manter o peso dos animais e também a produção de leite. Vamos mostrar os cuidados na preparação desse alimento. Nosso encontro é no domingo, a partir das 9h30 na TV Educativa, canal 4.1. Até lá!
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h31, 7h31 em Mato Grosso do Sul. E cada vez mais empresas estão contratando prestadores de serviço como o MEI, em vez de funcionários com carteira assinada. E muita gente acaba optando por esse modelo para conseguir uma oportunidade de trabalho. E que poucos sabem é que, além de formalizar o negócio, a contribuição mensal do MEI também garante acesso a benefícios da Previdência. A Nelly Terra explica melhor isso para a gente.
Quem é microempreendedor individual e paga a guia mensal conhecida como DAS ou DAS, também contribui para o INSS e passa a ter direito a uma série de benefícios previdenciários, O principal deles é a aposentadoria por idade, desde que sejam cumpridos os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição. Mas a proteção vai além. O MEI também pode receber auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, caso fique impossibilitado de trabalhar por causa de uma doença ou acidente. As empreendedoras têm direito ao salário maternidade. E em caso de falecimento do segurado, os dependentes podem ter direito a receber pensão por morte. Para ter acesso à maioria desses benefícios, é preciso manter as contribuições em dia e cumprir os períodos mínimos de carência previstos pelo INSS. Importante ressaltar que a contribuição paga pelo MEI garante apenas a aposentadoria por idade, calculada sobre o salário mínimo. Quem pretende se aposentar por outras regras ou aumentar o valor futuro do benefício pode fazer uma contribuição complementar ao INSS. Hoje, o Brasil já tem mais de 16 milhões de microempreendedores individuais, sendo 183 mil somente em Mato Grosso do Sul. Você pode conferir a situação do seu cadastro por meio do aplicativo Meu INSS ou diretamente numa agência da Previdência. Nelly Terra para o Agora 104.
E a gente segue em movimento por Campo Grande. É hora de abrir espaço novamente para quem está nas ruas, acompanhando o trânsito em tempo real. Bernardo Quartinho, de qual ponto da cidade você fala com a gente agora? Como que está o fluxo nas principais avenidas da cidade? Atualiza como que está o tempo onde você está. A chuva severa continua?
Zilda Vieira, continua assim. Eu me encontro na região urbana do centro, na Avenida Mato Grosso, com a Ceará, pela Avenida Mato Grosso, desde a 25 de dezembro, para quem sobe sentido Parque dos Poderes, o fluxo de veículos é moderado. No sentido contrário, para quem desce, sentido centro da capital, tá? Eu consigo visualizar um pequeno ponto de lentidão ali com a Bahia, quem se desloca, quem está descendo ali sentido Colégio Dom Bosco, no cruzamento com a Avenida Ceará, que a Avenida Ceará já é, chove, olha vida, Zilda, eu tô fechado aqui, chove muito, viu? E a Avenida Ceará, no trecho da Vila Gomes, quem desce ali da Amazonas, sentido Pontilhão também, o trânsito é intenso nesse momento, mais abaixo aqui na rotatória da Luiz Alexandre, rotatória da Via Parque com a Mato Grosso, também há um pequeno ponto de lentidão, o trânsito segue lento, quem se desloca, tanto para quem se desloca sentido parque, para quem sobe a Via Parque sentido bairro. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes com gravidade aqui na capital nesse momento, mas chove muito. A dica é para que se tenha atenção redobrada, triplicada, né? Vamos dizer assim para os nossos motoristas. E se você não tiver condições de trafegar, para, estaciona o seu veículo, fica no ar-condicionado, curtindo a 104, curtindo as notícias, mas se tiver alguma dúvida, bateu no coração que você não deve continuar, estaciona num local propício, até no estacionamento, para o seu veículo e espera a chuva passar, porque chove muito e já tem notícias de alagamento por alguns parceiros que passam informações, principalmente na região sul da nossa capital. Gilda.
Tá certo, Quartinho. Obrigada pelas informações.
Quinta-feira chegou e com ela o nosso encontro marcado com a sétima arte. O cinema que nos faz viajar sem sair da poltrona, provoca reflexões, desperta emoções e também movimenta as plataformas de streaming. Está em destaque no Agora 104. E é a hora de conferir as estreias, as principais dicas e as polêmicas que estão dando o que falar no mundo do entretenimento. Cleiton Salles, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom todo mundo dia. Aqui no estúdio. Bom dia, ouvinte da 104 FM. Pois é, né? Temos programação dos cinemas, temos filmes, cinebiografias brasileiras vindo por aí, temos o bonito Cine Sur. Mas acho que você quer falar de outra coisa.
Eu
né?
quero. Eu tô
intrigado com
eu
isso.
Eu tô intrigado com o filme da Elize Matsunaga.
Eu falei semana passada que eu ia. Que era um dos destaques dos streamings, né? Pois é, filme da Elize Matsunaga. Elize, A Sombra de uma Mulher.
Sim.
Que é o nome do filme, disponível no Netflix. É um drama, né? Uhum. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre esse filme é que ele não é um documentário. Ele não tem a obrigação de ser
realista,
jornalisticamente fidedigno a fatos, entendeu? Ele é uma adaptação baseada no caso real da morte do Marcos, ou Márcio Matsunaga, não lembro o nome dele agora, que foi o marido da Elise Matsunaga, né, que era uma profissional do sexo, que acabou casando com ele, largou essa vida, e o Marcos, que era um homem muito rico, herdeiro...
do Império Yoki.
Do Império Yoki, exatamente, que acabou sendo assassinado, enfim, por uma série de circunstâncias aí. Então o filme, ele faz sim uma adaptação desse caso a partir da perspectiva, a impressão que me deu, a partir da perspectiva da Elise, né? Da perspectiva da mulher que acabou sendo a autora criminosa, a autora do filme. Marcos Matsunaga, exatamente. A Ziro tá me mostrando aqui. Muito grato. Então, é uma escolha. O cinema é uma arte feita de escolhas, né? De escolhas de ângulos, de perspectivas, e resolveram contar essa história pela perspectiva da Elise. Pelo menos foi a impressão que eu tive a partir do momento que eu assisti a essa produção disponível na Netflix. Que, aliás, eu não gostei muito, né? Não é por isso. Uhum. Não é por isso que eu não gostei muito. Não foi por esse motivo. Aí eu compreendo motivo? Que é uma escolha. Estética.
Estética?
Estética, estética.
Ele acabou passando o que nessa estética pra você?
Aí entra um pouco o realismo, mas não é o realismo dos fatos em si, né? Uhum. Mas é um realismo na textura do filme, na forma com que certos recursos dramáticos são utilizados, né? O que muita gente chamaria de novelização, né?
Sim.
Virou quase que uma novela piegas, uhum. Né? Sobre a morte sobre o caso da Elise Matsunaga, né? Então foi uma coisa e esse tipo de coisa, quando acontece, geralmente extrai um pouquinho do envolvimento que você tem com os personagens, né? Por isso que muita gente acusa o filme de ser romantizado, né? Mas talvez não seja tanto pela história, mas pela maneira com que a história foi contada.
Muito bem. E temos estreias esta semana aqui nos cinemas de Campo Grande?
Tem a tão aguardada estreia do novo filme do Homem-Aranha.
Minha filha já comprou ingresso para amanhã.
Um monte de gente já deve ter comprado ingresso, que inclusive teve pré-estreia ontem, né? Uhum. Aqui em Campo Grande, nos cinemas de Campo Grande. E agora, hoje, de fato, é a estreia oficial de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Mais um filme, uma sequência, né? Já com Peter Parker aí labutando na vida, a Mary Jane, todo mundo, e claro que vai se meter em crencas, né?
A Mary Jane dessa versão agora é a Zendaya, a esposa do Tom Holland.
Que é a Mary Jane na vida real
do Homem-Aranha na vida real.
É, na vida real, né? Aliás, estão em várias, né? Estão em todas. No filme da Odisseia, por exemplo, os dois estão lá.
Verdade.
Né? Os dois estão lá. O Tom Holland faz o papel do filho do Odisseu, né? E a Zendaya faz o papel da deusa Atena. Né? Embora eles não se relacionem no filme, né? Embora, que eu estou tentando me lembrar que eu assisti esse filme agora nas férias, se eu não me engano, não tem nenhuma. Eles não contracenam, vamos dizer assim. Uhum. Né? Ou se aparecem por muito pouco tempo de tela. Né? Então essa é a grande estreia. Homem-Aranha, Um Novo Dia. E aí tem filmes que seguem em cartaz. Um deles, justamente, é a Odisseia. Aí tem Moana, que é o live action, né, da animação de Moana. Traga o Seu Amor, Toy Story 5, que eu assisti também, adorei, é muito legal, né? E Minions e Monstros, que eu também assisti. Eu passei as férias assistindo animações. Eu vi Toy Story 5, eu vi Minions e Monstros, né? Eu despertei meu lado infantil. Muito legal. Minions e Monstros também é bem legal, né? Saber mais informações, preços, classificações etárias, é só olhar os sites dos cinemas da capital.
E nos streamings, o que vale a pena a gente assistir?
Tem um drama, baseado também em fatos reais, chamado O Atentado ao Voo Panam 103, que é uma produção britânica, né? Aí no Prime Video, no Amazon Prime Video, chegou nessa plataforma, para quem é assinante do Prime Video, um dos grandes indicados ao Oscar do ano passado, né? Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, aliás, desse ano, perdão. Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, né? Que foi, enfim, um filme que... muito aclamado pela crítica.
Está na Prime?
Está no Prime Video.
Em que filmão, hein?
É um filme maravilhoso.
Nossa Senhora.
Filme lindo, filme fantástico, né? E na Disney Plus, para quem não viu no cinema, vai ter oportunidade, quem é assinante da Disney, claro, O Diabo Veste Prada 2. Chegou nos streamings, finalmente, né? Então são as estreias.
Na telona.
Agora na telinha em casa. Ver na telinha, poder ver a Miranda na telinha.
Miranda e as polêmicas atuais.
E qual a crítica do Homem-Aranha?
Do Homem-Aranha, vamos assistir, né? Eu não cheguei a ver ainda, mas vamos assistir.
Semana que vem você traz a crítica do
Homem-Aranha. Semana que vem, com toda certeza, a gente fala do Homem-Aranha, né?
E você colocou aqui pra gente, no cinema, Clara Nunes no cinema.
Pois é, rapaz. A Camila Pitanga, ela anunciou nas redes sociais dela, no Instagram dela, para ser mais específico, expressando alegria por estar neste projeto, que é a cinebiografia da Clara Nunes. Clara Nunes, uma das maiores cantoras da música popular brasileira, uma mulher que revolucionou o papel das mulheres no samba nos anos 70, principalmente, né? Embora, claro, já houvesse muitas mulheres no samba, mas em termos de mercado fonográfico, ela realmente foi uma das pioneiras, né? Então vai ser interpretado pela Camila Pitanga, vai fazer o papel da Clara Nunes ali nos anos 70. Foi um momento crucial para o samba no Brasil. O Brasil vivia uma ditadura e era muito complicado para o mercado da música em vários segmentos, principalmente o samba, né? Tinha muita discriminação e tudo mais. Então, a Clara Nunes ela veio revolucionar esse mercado, né? Isso na década de 70, que vai ser o foco do filme novo da Clara Nunes, que ainda não tem ainda previsão, não tem informações sobre quando as filmagens vão começar, deve começar em breve e muito menos quando que vai estrear, né? Mas é um projeto roteirizado pela Janaína Tokitaka e pela Flávia Vieira, são roteiristas também da cinebiografia da Daiane dos Santos. Uhum. Elas foram as roteiristas da cinebiografia da Daiane dos Santos, né? E vai ser produzido pela Matizar, pela H20, que vai ser distribuidora também, e pela Paraguaçu, que é produtora da Camila Pitanga, né? A Camila tem uma produtora, que se chama Paraguaçu, e vai ser uma associada para fazer. Estou muito ansioso para ver essa Clara Nunes no cinema, porque eu sou fã demais dela.
Mais uma produção sul-americana que a gente espera ver.
Exatamente.
Bem valorizada. E por falar em produções sul-americanas, Bonito Cinesur, que é um festival que valoriza o cinema sul-americano, ainda está acontecendo, está sendo realizado em Bonito até o dia 1º de agosto, né, Cleiton?
Exatamente, conhecido como Sábado Agora. Sábado Agora termina Sábado Agora. O Bonito Cinesur, a quarta edição do Bonito Cinesur. Quem sabe até lá a gente vai ter o filme da Clara Nunes exibido lá, né? Porque afinal de contas, um dos filmes que vai encerrar o Bonito Cinesur, agora no sábado, vai ser a cinebiografia do Jackson do Pandeiro, né?
Uhum. Lembrando, Cleito, que a Clara Nunes morreu em decorrência de um choque anafilático.
Isso,
em 1983, com 40 anos,
morreu
uma
jovem.
Cirurgia de retirada de varizes.
Morreu jovem, né? Morreu
Eu
jovem,
lembro.
Morte... Eu também lembro. Morte inesperada, Sim. né? Morte Sim. bem inesperada. Mas, enfim,
você não lembra?
Eu não lembro, eu não era nascido.
Isso, entregamos nossas faixas etárias.
A nossa geração.
Então, segue até sábado, dia 1º, o 4º Festival Sul-Americano de Cinema Sul-Americano de Bonito, Bonito Cinesul. Várias atrações oferecidas ao público de graça, debate, oficina, exibição de filmes regionais, nacionais, internacionais, filmes sobre meio ambiente, que é sempre um destaque muito importante, filmes ambientais, né? E no último dia, claro, vamos ter a premiação. Tem as mostras competitivas, né, os filmes inscritos para as mostras competitivas, e vamos ter as premiações no sábado, enfim, esse festival que está se consolidando cada vez mais, não só no Centro-Oeste brasileiro, mas no país, né, muita gente. Tem o Reinaldo Giannichini veio fazer a apresentação dessa vez, né?
Participação do Bruno Gagliasso.
Bruno Gagliasso, né, que viveu o papel do Onestino, que foi um preso político, morto na ditadura, enfim, né? Então, para saber mais informações, é só acessar bonitocinesur.com.br.
E para realizar a cerimônia de encerramento, Paulo Betti, também um ator.
Paulo Betti. Grande ator.
Além dos nossos atores sul-mato-grossenses, que estarão lá com as produções também sul-mato-grossenses.
Paulo Betti, que esteve na FLIB também.
Que esteve na FLIB. Muito ligado à cultura e arte, enfim.
Você participou, Cleiton, de algum...
Não, infelizmente não tive oportunidade.
A distância você está participando, acompanhando.
Observando, exatamente.
Tá certo.
Muito obrigado, Cleiton. Tenha uma excelente semana, um restinho de semana também, né? E um ótimo fim de semana. Obrigado mais uma vez.
Até mais.
Um abraço de cinema,
Um abraço
Cleiton.
De cinema.
E no próximo bloco, Palmeiras goleou o Vitória e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. Vasco e Bragantino estão classificados para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Estadual Série B tem rodada decisiva no próximo domingo. Tudo isso com Ricardo Paredes.
Vamos para mais uma pausa musical, agora com o reggae brasileiro da Cidade Negra, Sombra da Maldade, a mistura de reggae, pop e música brasileira, somada à voz marcante de Tony Garrido, fez da canção um dos maiores sucessos do grupo. Daqui a pouco a gente volta.
Nunca mais apareceu. desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com o presente quanto a ausente.
Eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei. Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração.
Agora 104.
Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma Quadra das Aranhas.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h49, 7h50 em ponto. O apito tocou e Ricardo Paredes chegou. Paredes, tudo pronto para mais uma decisão no estadual Série B de futebol sul-mato-grossense? Bom dia.
Bom dia, Paraná. Bom dia, Zilda.
Bom dia.
Tudo bem, Zilda?
Tudo ótimo.
Chegando nessa... Hoje é quinta-feira já, né?
Hoje quinta-feira.
Vamos falar aqui do estadual Série B. A última rodada acontece, vai ser disputada, né? Como gosta o Fábio Madeira, neste domingão, dia 2 de agosto. 3 da tarde tem Misto e Campo Grande, Aquidauanense, União ABC, 7 de setembro e São Gabriel, Comercial e Itaveirópolis, todos os jogos no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Na classificação, Aquidauanense já campeão, 15 pontos, é o líder, em segundo Misto com 11, em terceiro Comercial com 10, em quarto União ABC com 9, em quinto 7 de setembro com 8, em sexto Itaveirópolis 7 pontos, em sétimo, São Gabriel com 5 e o Campo Grande com apenas 1 ponto ganho. Estão na briga pela última vaga na Série A do ano que vem, Paraná. O Misto, o Aquidauanense já está na Série A. O Misto com 11 pontos, Comercial com 10, União ABC com 9 pontos ganhos. E também o 7 de setembro correndo por fora, mas é um pouquinho mais difícil aí. A gente conversou com o técnico Adriano Ardaia, técnico do União ABC. União ABC que joga fora de casa na última rodada do estadual, né? Domingo 3 da tarde no Noroeste contra o campeão Aquidauanense. O técnico Adriano não vai poder contar aí com 3 jogadores, o lateral Pedrinho e os atacantes Cauê e também o Eric Fábio.
Você conversou com ele, então vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Amigos da 104 FM, vamos conversar com o Adriano Ardaia, ele que é o técnico do União ABC, tem um compromisso difícil final de semana contra o atual campeão, o Aquidauanense, né, Adriano? Como que tá o time? Parece que tem desfalque.
O time está com alguns desfalques, né? Com o terceiro cartão amarelo. É um jogo importante. Temos chance ainda, né? Se nós conseguimos a vitória, dependendo do resultado do misto comercial, nós conseguimos a vaga. Então, estamos trabalhando bem. Vamos ver o que acontece nesse final de semana.
Uma semana que foi importante para vocês, né? Teve que conversar com a rapaziada para entrar com tudo e conquistar a vitória lá em Aquidauana.
Com certeza, né? Como eu disse, nós estamos na briga ainda, temos essa chance de classificar, de conseguir o acesso, nós não podemos baixar a cabeça, então isso que trabalhado com eles, né, logo após esse empate contra o 7 de setembro, e vamos seguir essa semana trabalhando forte aí para conseguir o resultado positivo.
Boa sorte.
Muito obrigado.
Aí o Adriano, técnico da equipe do União ABC, falando com a gente aqui no Agora 104. Muito bem, União ABC tem que vencer e tem que torcer para o misto perder, né? E para o comercial também perder para o Tabernópolis. É uma situação muito complicada aí para a equipe do União ABC conseguir sua classificação, ser o segundo colocado aí no Campeonato Estadual Série B. Mas futebol tem aquele que eu sempre falo, tem imponderável, tem zebra, tudo pode acontecer no futebol. Eu conversei também com o técnico do misto de Três Lagoas, o Dudu Salles, o misto que precisa de uma vitória simples diante do Campo Grande para confirmar a sua classificação para a Série A do ano que vem. O atacante Isaac, expulso na partida com o Comercial, por enquanto desfalca o time no jogo decisivo. Vamos ouvir o Dudu Salles.
Bom dia, amigos da 104, da Educativa FM. Prazer estar falando com vocês. A gente, graças a Deus, a gente veio com um bom resultado, né? De Campo Grande, um jogo de 6 pontos, um jogo que a gente sabia que da importância dele. Conseguimos fazer um jogo com um nível de concentração muito bom. Trouxemos os 3 pontos para casa. Agora vamos definir a nossa situação e o nosso acesso dentro de casa, diante do nosso torcedor, diante de uma atmosfera muito boa que nosso torcedor proporciona para a gente aqui, mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Não temos que olhar para o lado da equipe que não fez uma boa campanha, e sim olhar por um jogo difícil. E vai ser difícil, a gente sabe disso. É uma equipe que, por mais que não conseguiu uma vitória, mas causou dificuldade para os adversários, então a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. Então estamos fazendo uma semana muito bem concentrada, muito bem focada, com os pés no chão, consciente que nos resta aí 100 minutos para a gente conseguir o nosso objetivo, que vai ser construído durante a semana e concretizado no domingo. Então esse é o nosso principal objetivo, concluir bem a semana e fazer aí 100 minutos num nível de concentração altíssimo, competitivo, para a gente conseguir a vitória e dar essa alegria para a nossa torcida que merece, que nos apoiou nos 2 primeiros jogos. Eu tenho certeza que vai estar nos apoiando nesse jogo. Nós vamos em busca do nosso principal objetivo.
Muito bem, eu citei aí que o Isaac, por enquanto, está fora do jogo, mas é o seguinte, né? Ele foi expulso no jogo contra o Comercial na última partida e o misto vai pedir o efeito suspensivo, aliás, já pediu o efeito suspensivo para que ele possa jogar a última partida. O julgamento no TJD vai ser realizado na próxima sexta-feira.
Brasileirão teve 4 jogos ontem, válidos pela 21ª rodada. Destaque foi o Palmeiras, que goleou Vitória. Conta pra gente, Paredes.
O Vitória acabou sendo prejudicado porque teve 2 jogadores expulsos, né? O que facilitou a vida do Verdão. Primeiro tempo foi 0-0, mas no segundo tempo o Verdão, Palmeiras, partiu pra cima e venceu pelo placar de 4-0. Vale ressaltar que as 2 expulsões foram justas, né? Apesar que o VAR entrou no meio da confusão também, mas as expulsões foram justas.
Primeiro tempo,
né?
Acho que teve um gol, Paredes, não?
Teve um gol? Eu não acompanhei a parte final do jogo.
No final teve um gol.
Mas tudo bem, foi 4-0 para o Verdão. O Verdão tá muito bem na liderança da competição. Fluminense e Bahia 0-0. Internacional e Flamengo terminou 1-1. E o Mirassol bateu 2-1 a equipe do Remo. Hoje jogam Corinthians e Atlético Paranaense, Coritiba e Cruzeiro. Palmeiras é líder, 47 pontos ganhos. Flamengo em segundo com 39. Atlético Paranaense 36. Fluminense 34. Bragantino 31. E no rebaixamento, Grêmio com 22. Vasco 21. Remo 21. E a Chapecoense com apenas 10 pontos ganhos. Essa é a classificação.
Vasco e Bragantino estão nas oitavas de final da Sul-Americana.
Olha só, o Vasco enfrentou o Independiente de Medellín. O primeiro jogo foi 2-2 e ontem o Vasco venceu por 1-0. O Vasco está classificado, vai enfrentar o Olímpia nas oitavas de final. O Bragantino havia empatado com o Sport Cristal em 0-0 o primeiro jogo. Ontem venceu por 1-0, vai enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas de final. No outro jogo de ontem, Cienciano 4, Lanús 0. Primeiro jogo foi 2-0 para o Lanús. Cienciano se classificou e vai enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro nas oitavas de final. Hoje tem Grêmio e Bolívar, Caracas e Santa Fé, O'Higgins e Boca Juniors. São os jogos de hoje aí da Sul-Americana.
Muito bem, muito obrigado, Ricardo Paredes. Nos encontramos amanhã e hoje tem Giro do Esporte às 11h45 com Eva Regina e toda a equipe do Educativa MS TV e Rádio.
Gols da Copa Sul-Americana, gols do brasileiro para você que vai acompanhar o giro hoje.
Obrigado, Paredes. E antes de encerrarmos, a gente traz uma homenagem. Alguns escritores escrevem livros, outros escrevem o tempo. Mário Quintana fez as duas coisas, com palavras simples e uma sensibilidade rara. Transformou o cotidiano em poesia e ensinou que as maiores verdades da vida cabem, muitas vezes, em poucos versos. Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Quintana conquistou um lugar definitivo na literatura brasileira como poeta, cronista, jornalista e tradutor. Sua obra segue viva, encontrando novos leitores e lembrando que, a todos nós, que a delicadeza também é uma forma de permanecer. A homenagem de hoje tem um significado especial. Hoje, dia 30 de julho, neste 30 de julho, Mário Quintana completaria mais um ano de vida, porque ele partiu em 1994, mas ele deixou um legado que o tempo, justamente o tempo, nunca conseguiu levar. E é com essa lembrança que seguimos. Na voz de Marta Maria, vamos ouvir um dos textos mais belos e atuais da literatura brasileira, O Tempo, uma reflexão que nos convida a viver com mais presença, com mais calma, e mais sentido, uma pausa necessária, antes que o próximo instante também se torne memória. Vamos ouvir.
O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará.
Muito bem, terminamos de uma forma linda o Agora 104, pontualmente 8 horas da manhã. Eu sou Leonardo Paraná, agradeço a sua audiência e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju e do Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Flávia Rabelo, Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis, em cumprimento à legislação eleitoral.
Encerramos com A Gente Se Despede, na verdade, ao som de What Are The Chances, do Duran Duran. Tenha uma ótima quinta-feira. Eu te espero amanhã às 7 da manhã, aqui na Educativa MS 104.7. Tchau.
Trying to change my love.
Você ouviu Agora 104.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
A As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
coração.